Eu sou Gabriel Froes.
E eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV. Seja muito bem-vindo, Gabriel, já se deliciando com o seu cappuccino Havana Três Corações, fazendo
Nossa, propaganda de graça, já não estou ganhando
nada por isso, podia me mandar pelo menos as cápsulas.
Pois é, a gente faz publi só de cápsula, não tem problema.
É, olha só.
Pode já pedir para o pessoal marcar aí nos comentários, Três Corações patrocina o compilado ou o Código Fonte TV, né? É engraçado que,
até
hoje a gente não viu nenhuma marca de café. Só para dizer que a gente não é patrocinado pela Três Corações, a gente pode falar Café Nescafé, Pilão.
Café, Café Pilão,
Pelé. Que não é muito bom, né?
Não. É. Aí pronto, tava lá o cara do marketing do Pelé querendo assinar com a gente. Agora um contrato milionário, a gente acabou de perder, Gabriel.
Mas eu tomaria tranquilamente.
Adoro.
Adoro.
Meu Deus, já começamos a maior bagunça esse episódio. E você está aqui com a gente no episódio número 112 do Compilado, que contempla as notícias do dia 29 de julho até o dia 4 de agosto. Então vamos direto para as notícias ou vamos continuar aqui tagarelando?
Não, vamos falar do Clube dos Compiladores.
Então,
né?
Tudo bem, tá certo.
A gente tem que agradecer essa galera muito boa.
Que vocês sim nos ajudam com as cápsulas.
Esse sim.
Viu?
Esse sim ajudam a gente a tomar um cafezinho aqui de manhã todo sábado às 6 horas da manhã. Então a gente tem que agradecer essa galera. Se você quiser fazer parte do Clube dos Compiladores, vai no YouTube, no canal do YouTube do Compilado, tá? Que é o Compilado do Código Fonte TV. Ou você pode ir, eu sei que você vai guardar esse endereço, ó. youtube.com/compiladopodcast.
Pô, é simples.
Poxa,
é simples.
É bem tranquilo, né? Uhum. E aí tem um botãozinho Seja Membro. Se você já estiver no YouTube, vai direto no Seja Membro. E aí você escolhe, são três planinhos lá. O planinho inicial para você ser agraciado aqui toda semana é o de R$ 4,99. Olha só, é praticamente essa cápsula aqui que a gente está tomando, né?
As duas, isso aí. Mas olha, e tem outros planos também, né? Nós dividimos em três categorias. Tem esse inicial, tem um outro que nós chamamos de Builder Superfã, que é justamente quem quer ajudar ainda mais. Então esse tem um valorzinho a mais e tem direito a outros prêmios. Por exemplo, você tem uma menção no Instagram. A propósito, a Babi, nós não conseguimos achar o seu arroba no Instagram, Babi, ajuda a gente, coloca lá, porque a gente quer te fazer um agradecimento especial, não só aqui, mas lá no Instagram também, viu?
É, o arroba que você mandou, a gente não encontrou, então dá uma verificada, pode ser que a gente tenha feito alguma besteira, mas dá uma checada se é esse mesmo, tá bom? De qualquer forma, vamos aqui agradecer ao Anderson Rodrigues, ao Danilo Batista, João Marcelo, Wilson Pires, William Lima, Rafael Rodrigues, Indianara Silva.
Mas não era
você
eu.
Demorou.
Demorei. O Alexander Vinícius, o Guilherme Saldanha, o Rofran Andrade, o Arles, o Dirceu Chitolina e ao Gabriel Oliveira, o nosso super obrigado, com um beijo especial para vocês.
Muito obrigado, pessoal. E tem também a galera do Clube 2 CDFs, que já é a galera remanescente lá do Código Fonte TV. Obrigado ao Fábio Batista, ao Jeff KS e ao Henrique Macedo.
Obrigado!
Além disso também, ó, vocês têm emojis, você tem selo, toda vez que você comenta, no chat ao vivo, você também aparece lá com um selo, todo bonitão lá. E a gente dá prioridade também para trazer os comentários de vocês aqui para os episódios, né?
E ainda tem um sorteio especial que acontece uma vez por mês de um livro, um gadget, alguma coisa nesse sentido para você que faz parte do nosso Clube dos Compiladores, sempre na última semana de cada mês.
Então já dei umas goladinhas aqui no meu cappuccino. Bora para as notícias.
E começando com TOTVS e Itaú, que criaram uma joint venture de tecnologia.
A gigante brasileira de tecnologia TOTVS concluiu nesta segunda-feira a criação de uma joint venture com o gigante bancário Itaú Unibanco. O objetivo dessa parceria é alavancar as operações da TOTVS Techfin, que oferece serviços financeiros digitais. A partir desse acordo, o Itaú passa a deter 50% do capital social da TOTVS Techfin, em troca de um aporte primário de 200 milhões na financeira e o pagamento de 410 milhões à vista e até 450 milhões a serem pagos após 5 anos. Para a TOTVS, né? Obviamente. Para a empresa de tecnologia, essa aliança permite consolidar serviços financeiros, ciência de dados, integração com ERPs e ampla distribuição em um único projeto.
A TOTVS celebrou a joint venture em seu comunicado oficial, dizendo assim: Com potencial transformacional, esse modelo de negócio possibilitará a TOTVS Techfin ampliar, simplificar e democratizar o acesso a uma extensa oferta de produtos financeiros no mercado B2B, beneficiando pequenas e médias empresas e toda a cadeia produtiva do país. O anúncio provocou elevação nos papéis da TOTVS e do Itaú Unibanco negociados na Bolsa de Valores. O ano de 2023 tem se mostrado bastante produtivo para a TOTVS, que apresentou um lucro líquido ajustado de 116,7 milhões já no primeiro trimestre de 2023. O valor publicado no balanço da empresa significa uma alta de 12,7% em relação ao mesmo período do ano passado.
E não é só isso, né? A TOTVS, a gente participou da TOTVS, né?
Do universo TOTVS, então, que é o maior evento
isso
deles,
mostra,
né?
Como a TOTVS está...
Tá, foi isso. Não, tipo, não foi esses 450 milhões aqui, não.
É, não. Brincadeira,
não, tá, eu
gosto
do meu marido, que ele é muito humilde.
É brincadeira. Não, mas mostra como a TOTVS é, sim, uma gigante brasileira de tecnologia. Nós recentemente falamos em um vídeo do Código Fonte TV sobre esse mercado de ERPs, falamos de CRM, não falamos só da TOTVS, não, falamos da SAP, da Salesforce, né? Como essas empresas também, elas geram oportunidades que muitas vezes nós desenvolvedores não estamos ligados, né? Porque elas são tão grandes que elas criam a própria tecnologia, muitas utilizam linguagens próprias, né?
E não só elas, né? Elas conseguem ter outras empresas vinculadas à sua tecnologia para poder atender essa demanda de clientes que utilizam o ERP, o CRM, seja o que for. Então, é um mercado muito grande de vagas ali, né? De profissionais.
E a gente tem visto, nos últimos anos, um crescimento assim avassalador de empresas na área de finanças, né? Essas empresas de tecnologia na área de finanças. A quantidade de bancos digitais hoje, se a gente comparar com 5, 10 anos atrás,
nossa,
a gente vê, né? Então, o Itaú, que já é um idoso,
um gigante, né?
Um idoso no mercado, tem que fazer esses movimentos, sim. Eu acho que ele é um dos pioneiros também em investir em novas tecnologias. Apesar da Joint Venture se chamar TOTVS Techfin, a gente não tem dúvida. Eu estou dizendo isso porque não tem ligação direta com o nome Itaú, né?
Uhum.
Não, não porque o TOTVS diminuiria ou
não é.
A Joint Venture. Não,
não
é isso. Mas em relação a serviços financeiros, quando a gente compara com outros países, o Brasil, sem dúvida, está lá na frente como relevância e como referência.
Serviços de modelo, né? Até o próprio Pix aqui, tem outros países que já vieram ver como é que foi implementado, como é que funciona para disponibilizar em outros países. Então, somos referência aí nesse assunto.
Não, com certeza.
Mesmo.
E muitas outras empresas, tá? A gente pode citar aí várias. A gente já teve parceria com... E tem parceiros aqui também que também são dessa área de finanças. Então, a tecnologia rola solta e é muito bom porque isso gera oportunidade. Espero que nos próximos 5 anos aí a TOTVS Techfin também abra muitas oportunidades novas para profissionais, né, nessa área de mercado.
YouTube está testando IA para gerar sumários de vídeos.
Bom, a gente já viu ferramentas fazendo isso, né? Agora o próprio YouTube fazer. Então, vai chegar com força total, né?
Uhum.
Nem toda descrição de vídeo no YouTube é exatamente descritivo, o que pode acabar confundindo os usuários. Pensando nisso, o YouTube está testando sumários automatizados gerados por inteligência artificial. A página de suporte explica o experimento. Estamos começando a testar resumos gerados automaticamente por IA no YouTube, para que seja mais fácil para você ler um resumo rápido sobre o vídeo e decidir se é adequado para você. O recurso inicialmente será exibido somente próximo a alguns vídeos no idioma inglês e será opcional para os usuários. O YouTube reiterou que a ferramenta não busca substituir as descrições escritas pelos criadores de conteúdo, mas oferecer uma alternativa para a audiência.
O uso de algoritmos de aprendizado de máquina para geração de sumários não é novidade. Essa é uma das ferramentas mais comuns de ferramentas como o ChatGPT ou recursos de resumo em plataformas de e-mail e produção de textos. Recentemente, o portal Artifact passou a automatizar resumos de notícias em seus serviços, adequando e simplificando os textos. Entretanto, resumos automáticos de conteúdo em vídeo são uma inovação introduzida pelo YouTube e implicam em um salto evolutivo nas tecnologias de reconhecimento de voz utilizadas pela plataforma. Considerando-se a eficácia das legendas automáticas geradas pelo YouTube, nem sempre precisas, o recurso de sumário é uma aposta arriscada para o serviço. Eu acho que vai se especializar cada vez mais, né? A própria legenda. Eu entendo o quanto é difícil, né? Você pega aqui no Brasil, a quantidade de sotaques e de formas diferentes que a gente fala, às vezes, a mesma palavra e o mesmo termo.
Mas no inglês também tem muito, né?
Também tem muito. Então, isso daí é algo que realmente precisa de um treino, né? Vai demorar um pouco mais.
O modelo tem que estar bem treinado, né?
Exatamente. E a gente vê, assim, uma diferença grande. Até na criação de legendas, o inglês é muito mais aperfeiçoado do que o português. Imagino com outras línguas aconteça a mesma coisa. Mas eu acho que essa tecnologia aí continua evoluindo e vai chegar num bom resultado.
É, no fim das contas, ao meu ver, esses sumários, no fim das contas, é o texto que ele precisa extrair e gerar o sumário a partir dali.
Sim.
Então, de certa forma, se isso for feito especificamente usando voz, isso pode ser usado também no sistema de legenda.
Uhum.
Né? Agora, é o que eles colocaram aqui, né? Não necessariamente, eu acho que aí por estratégia também, você quer colocar na descrição do vídeo o sumário do vídeo. Isso
Sim,
não é.
São coisas distintas,
são,
né?
São coisas bem distintas. Então, realmente tem que separar. E aí a gente tem que ver se esse tipo de iniciativa ele pode atrapalhar o consumo do vídeo também. Já que a pessoa consegue saber exatamente o que tem naquele vídeo. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, tá?
Uhum.
Tô dizendo
não, tem
que
sempre os dois lados.
Isso,
né?
Pode acontecer da pessoa, então eu não preciso ver o vídeo porque já tem aqui dois parágrafos resumindo esse vídeo. Ou seja, transformar às vezes um vídeo de 20, 30 minutos, uma coisa pô, bem legal, não sei o quê, numa coisa de dois parágrafos e a pessoa pula e vai assistir outra coisa, né?
Não.
Vai tiktokizar aí o YouTube em texto.
Em texto.
Pois é, a gente tem que ver se realmente ajuda ou atrapalha o consumo do conteúdo.
Agora imagina pegar aqueles vídeos que são esquetes de stand-up, alguma coisa nesse sentido, ainda perde mais ainda a graça, né? Porque você vai passar pelo resumo, vai saber o final da piada.
Nossa, é mesmo. De certa forma, mesmo se essa informação não for para o usuário, isso com certeza pode ser usado nos mecanismos de pesquisa, de ranqueamento.
Sim, isso aí eu acredito que ajuda muito,
SEO,
né?
Isso,
vamos imaginar que no nosso cenário, a gente faz vídeos técnicos e a pessoa às vezes não consegue identificar aquilo que ela precisa na descrição ou no título, na thumb e afins, né? Então esse sumário realmente ajudaria.
É, mas isso já tinha sido anunciado pelo YouTube que o que a gente diz nos vídeos já fariam parte do processo lá do
de
ranqueamento.
De indexação, aham. Né? Uhum.
Então temos que ser cuidadosos e até estratégicos nas palavras que formos falar aqui.
Falar
durante
todas as palavras adequadamente.
Durante a criação.
Adequadamente. É. Pronto, aí já vi, botei meu sotaque, já saiu um ti no final.
Python caminha para permitir concorrência no código.
O conselho que regula a evolução do Python votou para remover o Global Interpreter Lock, GIL, da linguagem. O objetivo é acelerar e tornar viável o código concorrente dentro do Python. O compilador surgiu em 1992 para lidar com multithread. O GIL garante que apenas um thread possa executar o código Python por vez, uma decisão que tornou o código mais seguro e fácil de implementar lá atrás. Entretanto, o tempo passou, a tecnologia avançou. Hoje, CPUs e sistemas operacionais otimizaram enormemente seu suporte a multithreading. Por outro lado, o GIL permaneceu parado no tempo e acabou se tornando um obstáculo ao desempenho ao impedir concorrência da linguagem.
O fim do GIL, ou GIL,
GIL,
foi decretado, mas agora é preciso lidar com a questão da compatibilidade reversa com projetos e aplicações que dependam do compilador. O temor é que se repita uma situação crítica, como aquela que aconteceu na migração do Python 2 para o Python 3, que atrasou por anos por problemas de compatibilidade. Portanto, o plano para tornar o GIL obsoleto será realizado em três etapas. Inicialmente, haverá um build experimental sem o compilador para testes da comunidade. Em seguida, haverá um build para produção sem o compilador. Mas essa não será a opção padrão. Na última fase, o GIL será permanentemente aposentado por padrão. A previsão é chegar no terceiro estágio somente daqui a 5 anos, no mínimo.
É, eu entendo que é uma mudança grande. Realmente precisa ser testada e estar ali no ar quando, de fato, estiver muito bem adaptada, né?
Pois é, o Python, por ser também uma linguagem de alto nível, acaba tendo essa má fama de não performar direito. E é engraçado que é uma linguagem que se destaca muito na área de análise de dados, que justamente precisa de performance,
Sim.
né? Para lidar com uma quantidade grande de dados. Então, de certa forma, eu acho que a linguagem é boa porque ela sabe lidar com dados, mas realmente na parte mais baixo nível ali do compilador, ela não performa tão bem em comparação com outras linguagens, né? Uhum. Então, a gente até fez um vídeo essa semana falando sobre o Rust, e o Rust pode ser, sim, uma dessas linguagens candidatas, não para substituir, tá? Mas para trabalhar também com análise de dados, né? Com ciência de dados. E existe até uma outra linguagem aí que estão dizendo que é o Python turbinado, né? Que é o Mojo. Eu não lembro o nome, deixa eu ver.
Esqueci também.
É isso mesmo, ó. A linguagem se chama Mojo. Ou
Mojo.
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 Depende de
depende qual do país, é. E é justamente uma linguagem que consegue executar alguns códigos também em Python, né? Então seria
uma alternativa
mais parruda, mas tanto é que o próprio site deles, ele já coloca um foguinho, né? Dizendo que o site esquenta os processadores. A linguagem esquenta os processadores. Mentira, né?
Então tá, né?
Que é, ela é performática.
Uhum. E por falar em performance, vamos a algo aqui que pode quebrar todas as barreiras. Criptografia quântica está na mira do Bradesco.
Eu acho que está na mira de todo mundo, né?
Sim.
Mas vamos ver qual é o uso que ela vai fazer.
A ação que o Bradesco está fazendo baseado nisso, né?
Imagina, home broker. Caraca, com computação quântica, pô. Acho que eu acho que é atirar numa formiga com uma bazuca, né? O Bradesco está de olho no amanhã e anunciou nessa semana que vai explorar os usos da criptografia quântica em parceria com a IBM. IBM, que tem, né, um computador quântico aberto, né, na plataforma dele. Cíntia Barcelos, diretora de tecnologia do Bradesco, definiu o objetivo do banco. Uma das consequências, ela não é...
Não, é com certeza daqui, Gabriel.
É a Cíntia, né?
Ah, tá. É a Cíntia.
Uma das consequências da computação quântica em larga escala no futuro pode ser seu impacto nos sistemas de proteção de dados. Entendemos que nossa preparação é prioridade nesse momento. Afinal, a segurança é inerente à nossa missão. Há uma forte preocupação de governos e instituições financeiras em relação ao avanço da computação quântica, cuja capacidade computacional poderia tornar obsoletos todos os modelos de criptografia atuais. Há controvérsia sobre isso, tá? Isso não é um ponto fechado. Uhum. Mas
é um ponto a se pensar muito.
É, mas sim. A gente já falou aqui no Compilado, inclusive, da própria Casa Branca, também com uhum. preocupações em relação ao avanço da computação quântica.
O primeiro passo dessa aliança entre Bradesco e IBM será a implementação da ferramenta IBM Quantum Safe Explorer, que realiza varreduras e permite localizar ativos criptográficos, pendências e vulnerabilidades. A partir daí, será possível criar um chamado inventário de materiais criptográficos, o CBOM. CBOM, ficou estranho isso, né? Mas tá bom. CBOM. E avaliar a escala de ameaça que a computação quântica pode representar e como mitigá-la. O objetivo final é estudar e aplicar algoritmos para a era pós-quântica, capazes de resistir ao ataque de computadores quânticos. Entretanto, essa parceria vai além da segurança. O Bradesco também acaba de entrar para a comunidade IBM Quantum Network, que busca o uso seguro da tecnologia quântica em outras áreas de processamento de dados.
Ou seja, então, já empresas já querendo abraçar aí a área de computação quântica. Como a gente falou ali, a IBM tem ali na sua plataforma de cloud como você acessar, eu acho que até gratuitamente, né? Tem uhum. uma parte gratuita para você fazer testes também com o computador quântico delas. E não é só a IBM, Microsoft também tem, provavelmente Google também. Uns anos atrás a gente fez lá no Código Fonte TV uma série de vídeos em que a gente falava sobre várias tecnologias lá para 2030, né? Foi o Decode CDF 2030, o nome da... Tá na playlist lá no Código Fonte.
Procura, a gente deixa um card aqui.
E a gente falou sobre computação quântica.
Sim,
também.
Sim, então, né? Se você não faz muita ideia do poder da computação quântica, dá uma olhada nesse vídeo que vai te dar uma dimensão do que pode ser feito, do que estava sendo projetado para lá para o futuro, né?
NVIDIA cria inteligência artificial generativa de imagens, mas olha o detalhe, de apenas 100 KB.
Eu fiquei tão chocada que eu até esqueci de ler a mensagem aqui. Vamos ler. Perfusion. Esse é o nome da tecnologia da NVIDIA de IA generativa capaz de transformar um input de texto em uma imagem sintética. O conceito está longe de ser inédito, mas a NVIDIA conseguiu um feito impressionante. Perfusion é uma solução com apenas 100 KB, que pode ser treinada em somente 4 minutos, mas ainda assim oferece bastante flexibilidade criativa. O algoritmo é fruto de muita pesquisa da empresa em conjunto com cientistas da computação da Universidade de Tel Aviv, em Israel. Sua criação foi divulgada através de um artigo acadêmico para quem deseja conhecer os meandros matemáticos da ferramenta. O código ainda não está disponível no GitHub, mas também será publicado em breve.
Segundo os autores do Perfusion, a ferramenta é capaz de superar concorrentes já estabelecidos no mercado, como o Stable Diffusion e o Midjourney. O segredo por trás da flexibilidade do Perfusion está no uso de um keylocking ou bloqueio de chave. Esse recurso funciona conectando novos conceitos que um usuário deseja adicionar, como um gato ou cadeira específica, a uma categoria mais geral durante a geração da imagem. Essa customização permite evitar o chamado overfitting, que acontece quando um modelo de linguagem fica preso demais aos exemplos de treinamento anteriores. O overfitting acaba se tornando um obstáculo para a geração de imagens mais criativas, porém o Perfusion introduz o bloqueio de chave para evitar esse fenômeno.
Cara, é impressionante, né? Porque impressionante. Eles já chegam falando que vão bater de cara com o Midjourney, que acho que é o mais conhecido aí no quesito geração de imagens sintéticas, e com 100K, gente. Cabe num disquete.
Não, então, o espaço para fazer o treinamento também em 4 minutos, tudo bem que deve depender do tamanho da base, né, que ele vai usar.
Sim,
né,
claro.
Da base de dados para usar, uhum, para fazer esse treinamento. Mas mostra uma evolução em relação ao que a gente já viu até agora. E, cara, tá a NVIDIA por trás disso, né? Então, com certeza, a gente vai ver serviços novos aí dentro do Omniverse, uhum, da NVIDIA. E provavelmente isso vai ajudar a criação de jogos também, vai ajudar o trabalho de geração de imagens, de gráficos, de fotos, esse tipo de coisa, uhum, né? Bom, vamos acompanhar aí.
Vamos.
Eu quero ver um exemplo disso quando tiver o código no GitHub também. Eu vou me aventurar aí para dar uma olhada.
Aquela espiada para ver como é que está sendo feito.
E a gente tenta rodar ele na nossa máquina aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer, gerar alguma coisa. A gente faz um vídeo lá no Código Fonte, uhum, TV, né? Mostrando essa maravilha aí.
Nova versão do Dino traz opções de segurança mais flexíveis.
Nessa semana, o Dino chegou na versão 1.36 com diversas melhorias, incluindo maior flexibilidade para configurar a segurança do projeto. Através da introdução das flags Deny, é o Deny asterisco, as novas flags chegam para complementar a flag Allow, que também usa asterisco, né, que já é existente. Combinando as duas, o desenvolvedor é capaz de fazer um ajuste fino nas permissões para comunicação de rede, acesso ao sistema de arquivos e outras APIs que precisam de segurança. Dessa forma, seria possível especificar, por exemplo, que um programa tem acesso a qualquer URL que desejar, exceto alguns endereços IP e domínios específicos, configurando a tag Allow de uma forma geral e limitando com Deny as restrições desejadas.
O Dino 1.36 também trouxe novidades na área de teste e de benchmarking. A partir de agora, o ambiente de execução conta com novos formatadores para resultados de testes, a função dino.bench para mais granularidade e precisão e suporte para APIs de testagem do Node.js. Falando em Node, é claro que uma nova versão do Dino não poderia sair do forno sem melhorias de compatibilidade. Agora, é possível executar scripts de pacote NPM que não estejam configurados como binários, usar todas as APIs Node.js com o Polyfill mais recente, chamar complementos de código nativo com o ProcessDL Open e muito mais. Então, tá na hora de abrir o terminal e rodar aquele Dino Upgrade para conhecer as novidades.
Muito bom essa parte do Deny, né? A gente já existia o Allow para você permitir e, obviamente, algumas coisas eram negadas por padrão, então você, uhum, precisa dessa flag, mas você ter a flag Deny também traz mais flexibilidade em relação à segurança, né? Você pode especificar coisas que não devem ser feitas ali, principalmente em relação à rede, né? Em relação a algumas URLs. Então, o Dino está avançando e a gente também sempre traz as novidades do Dino, porque a gente acredita que o Dino, sim, pode substituir, ok? Não é. mas que ele, sim, é a geração nova do Node. Não que o Node também não esteja evoluindo. A gente viu até coisas que o Node estão fazendo que o Dino passou, já fazia por padrão, uhum, né?
Gera aquela concorrência boa, né? E para quem não sabe, o criador do Dino é o mesmo criador do Node, né? Tanto é que é até uma brincadeirinha ali, é o nome invertido, né? De certa forma. Então, a gente sempre apostou muito, porque, poxa, se o cara criou aquele ali e falou, não, eu posso fazer melhor, vou criar isso daqui, trazendo ali algumas coisas que ele não gostava no Node, ele trouxe para o Dino de forma diferente. Então, eu sempre vi com bons olhos o Dino,
exato,
né?
E a partir do momento que ele passou a ser compatível com os pacotes NPM, aí abriu a porteira, né? Então, uhum, tanto faz se você vai rodar Node ou Dino, tá? Você pode usar os seus pacotes tranquilamente. Então, para a gente, eu acho que o Dino traz vantagem, sim. além de ser todo desenvolvido com Rust, né?
Então tá, né, Gabriel? VS Code ganha melhor integração com GitHub.
Pô, mais integração.
Melhor ainda. Cada vez better.
A extensão GitHub Pull Requests e Issues recebeu melhorias na visualização da função Create. A partir de agora, o desenvolvedor pode adicionar revisores responsáveis, rótulos e marcos ao seu PR a partir da visualização Create. O editor, por padrão, agora lembra a última opção de criação realizada e é possível visualizar as diferenças antes de publicar sua branch. Pô, que legal. Dá para fazer isso no próprio site do GitHub. Agora dá para ver isso dentro...
Direto do VS Code.
Além disso, o VS Code apresenta um desempenho da visualização muito mais rápido do que antes. O editor também melhorou a segurança e passou a revogar tokens do GitHub OAuth ao sair.
Interessante também. O VS Code 1.81 também recebeu novos recursos no editor diff, em caráter experimental. Habilitando essas funções, o desenvolvedor pode ocultar regiões que não foram modificadas e alterar o alinhamento do texto dentro dessas regiões. Além disso, passa a valer por padrão o novo algoritmo de diferenciação que vinha sendo testado nas últimas atualizações. Segundo o comunicado, ele foi aperfeiçoado ainda mais para reduzir a probabilidade de concorrência de palavras não relacionadas. Mais novidades dessa versão incluem diversas melhorias de acessibilidade, um sistema de ajuste mais fino para os perfis dentro do editor, uma prévia do GitHub Copilot UX e muito mais.
Olha que legal. GitHub Copilot UX?
É.
Eu não tinha visto, não.
Também não.
Pô, deixa eu pesquisar aqui, cara, se existe mesmo.
É, GitHub. Ou se era só o UX.
UX. É, então, tá errado. É X.
É só X, então tá. Vou ajustar aqui. Fez mais sentido agora.
Então, vamos corrigir já a notícia em tempo real.
Sim, olha, para que você receba a notícia no conforto do seu e-mail. A propósito, você sabia que tem... Olha, eu aproveito o erro para a deixa, Gabriel. Você sabia que é possível receber este e-mail no conforto da sua caixa postal com todas as notícias?
Sim, nós disparamos o compilado... É, no formato e-mail, e você pode ler tanto na web quanto no seu e-mail mesmo, tá? Basta você ir lá em compilado.códigofonte.com.br. E aí você vai no linkzinho e você vai ser redirecionado para a plataforma Pingback, que é uma plataforma que nós estamos usando, que está sensacional, porque ela dá muito poder para você poder visualizar, por exemplo, a newsletter na própria plataforma. E é tranquilaço também de se inscrever, só com e-mail você se inscreve, tá? E ele dispara por e-mail e tá chegando tranquilo, né?
Uhum.
Os e-mails lá do Pingback. Se por acaso está indo para sua caixa de spam, é só você liberar o endereço para você receber tranquilamente. E é uma plataforma que a gente indica, inclusive, para quem gera conteúdo, para utilizar também. Então, estamos bastante satisfeitos. Meta abre ferramenta de IA para criar música. Ai, ai,
não.
Ai.
Se você sempre quis entrar para o mundo da música, mas seu lance é mão no código, a Meta ouviu suas preces. A empresa criou e liberou o framework AudioCraft, uma solução open source capaz de gerar áudio realista de alta qualidade e música a partir de informações de texto, usando algoritmos já treinados de aprendizado de máquina. A Meta não esconde que quer ver todo mundo criando com essa ferramenta. Ela diz assim: através do desenvolvimento de controles mais avançados, esperamos que tais modelos possam se tornar úteis tanto para amadores quanto para profissionais da música. A empresa garante que não violou direitos autorais no treinamento do modelo, usando 20 mil horas de gravações de propriedade da própria Meta.
Ela tem 20 mil horas de gravações?
Fiquei chocada. Tipo, uau. É o quê? São os funcionários que ficam tocando uma musiquinha lá?
O pacotão do AudioCraft é composto por 3 modelos diferentes com funções específicas, mas que interagem entre si: AudioGen, Encodec e MusicGen. AudioGen permite a geração de sons ambientes e efeitos sonoros como latido, buzina e outros áudios. Encodec é uma ferramenta de compactação de áudio que utiliza inteligência artificial para atingir o máximo de fidelidade possível sem comprometer o tamanho. Por último, MusicGen é a versão mais moderna de uma ferramenta apresentada anteriormente pela Meta, que permite a criação de música a partir de inputs de texto e que agora também pode ser treinada com diferentes conjuntos de dados para aprender estilos. Então, dá para você pedir para o ChatGPT gerar letra. E você pega essa letra e copia lá para a Meta, ele gera música.
Olha.
Então, coisa de 37 segundos, você provavelmente vai ter uma música feita.
Possivelmente melhor que muitas que andam tocando na rádio.
Será?
Pode ser. Depende da rádio que você escuta, mas...
Olha, Vanessa, arrumando treta aí.
Olha, arrumando treta. Mas vamos combinar também. Música é aquele negócio de gosto, né? Eu ia falar o que meu pai dizia com relação a gosto, mas é... Deixa pra lá. Cada um tem o seu gosto. Pronto, termina assim.
Pois é, eu acho... Olha, eu acho essas ferramentas incríveis, tá? Mas eu acho que vai dar treta. Porque vai sair alguma música parecida com alguma que já existe... E aí, a ferramenta, ela vai ter que dizer da onde que saiu
aquela música.
Aquilo.
Agora, vamos combinar, né? Um músico hoje, quando está criando uma música, ele também usa outros músicos como input, vamos dizer assim. Concorda?
Mas não é só propriamente, né? Sim, com Sim. certeza, né? Com certeza.
E aí, ó?
Muita gente, por exemplo, na nossa época lá de... Sei lá, do rock aqui no Brasil... Tinha o equivalente a lá fora, né?
Sim, tinha a banda lá de fora.
Por
e
exemplo,
a...
ó, Paralamas, todo mundo falava, ah, é o The Police.
Uhum.
É, Jota Quest, ah, é o Jamiroquai, né?
Uhum.
O J.I., J.J. É. Por exemplo, Roupa Nova, era o Toto.
Era o Toto. Uhum. Então, tinha ali um equivalente. Então, serviam de inspiração, claro. Mas e aí, será que as IAs também não podem usar essa inspiração de outros músicos?
Pois é.
Eu não sei, gente. Isso aí dá pano pra manga.
Não, isso vai dar ruim, com certeza. Não.
Mas a ferramenta em si a gente acha muito interessante,
Sim,
viu?
É. Mas a gente vai estar aqui pra mostrar também quando der M. Quando der meta.
Que horror, Gabriel. E já chegamos nesse momento de bagunça aqui que estamos hoje, bagunceiros, eu e Gabriel, no Breakpoint, que voltou. Semana passada não teve. Nós pedimos para que vocês dessem sugestões do que gostariam de saber no Breakpoint e continuo pedindo. Deixa aí nos comentários qual caos, uma curiosidade, alguma coisa que você queira saber aqui da nossa vida profissional ou pessoal que a gente conta para você. Desde que tenham determinadas restrições.
Claro,
né?
Obviamente.
As pessoas sabem.
Ó, a Daiane, ela escreveu uma sugestão dela. Ó. Falar qual é a diferença da vida de programador antes e depois dos filhos. Acho que a gente já falou um pouco sobre isso. E se vocês ensinam algo relacionado à programação para eles. Parabéns pelo trabalho de vocês todos os sábados. Eu estou colada. Muito obrigado, Daiane.
Obrigada
pela sua sugestão,
gente.
Por acompanhar.
Isso. Olha, eu acho que o que mais mudou com relação a nem somente a programação especificamente, mas ao trabalho, né, a vida também, foi a limitação de tempo. Porque quando você tem filhos, as suas prioridades mudam, de certa forma, ou pelo menos são divididas, né? Porque, vou contar o nosso caso, eu e Gabriel, poxa, imagina, nós dois casados, com a empresa, no início de casada ainda estudando, depois a empresa crescendo, muitas coisas acontecendo. Cara, a gente trabalhava... loucamente, não tinha final de semana, não tinha hora de parar, até a hora, enquanto estava gostando do que estava fazendo, a gente ia trabalhando. Então, teve certo momento da minha vida que eu trabalhava de 9h30, 10 horas da manhã até as 3 da manhã, era o meu horário, direto, parava para almoçar 3 horas da tarde, a hora que Gabriel chegava, às vezes lanchava, então era tudo uma bagunça.
É, mas é porque nós, para investir na nossa empresa, a gente ficou alguns anos para engrenar ela, então a gente tinha os nossos empregos formais, e trabalhávamos aí no nosso negócio paralelamente. Então, por isso que
era
a gente...
Era sempre uma jornada dupla, às vezes tripla.
Se dedicava muito a isso.
É.
E aí, quando decidimos ter filho, e aí a gente, cara, chutou a porta, né? Porque nós decidimos ter filho, construir casa e ao mesmo tempo, investir mais ainda na empresa, né?
É, porque... Ou seja, dois malucos, né?
É. E a gente estava fazendo... A gente ainda estava terminando o MBA...
Não, mas aí já tinha terminado, né? Quando...
Já.
Já, terminou, tipo, seis alguns meses antes de eu...
Então, olha que loucura, né? Pra fazer isso tudo ao mesmo tempo, e aí a gente falou, ó, a gente é novo, a gente aguenta, vamos embora.
Não, tá tranquilo, não é maluco. Mas, bom, conseguimos, né? Estamos aqui, alguns cabelos brancos a mais, uns problemas na coluna.
Uns pés de galinha.
Pés de galinha aqui, mas enfim... acontece. Mas eu acho que o que diferenciou muito foi isso. Encaixar a rotina de trabalho na nossa vida. Isso. Porque, poxa, um filho... A gente entende aqui... Eu sei que tem pessoas que, às vezes, vão pensar diferente tudo. Mas, pô, eu quero participar muito da vida dos meus filhos. Então, a gente gosta. A gente leva no colégio. Eu faço dever de casa, né? A gente lê livro. A gente vai em apresentação.
Você faz o dever de casa? Não pode. Ele que tem que fazer.
Não, mas ele que faz. Mas eu fico junto. Ah, tá. Do pequeno. Do grande já não, né? O grande já tá com 15 anos. Ele já se vira nos 30 sozinho. Mas o pequenininho vai fazer 7 anos ali. Agora tem que ter aquele... ir acompanhando, né? Tá alfabetizando. Então, eu gosto de participar de todos esses momentos,
e, poxa,
né?
A gente brinca muito de jogos de tabuleiro aqui em casa.
Sim.
A gente gosta muito desse tipo de coisa. E eu falo sempre que, Poxa, quando a gente quer ter filho, não adianta só fazer, né? Se a gente quer ser pai e mãe presente ali, a gente tem que doar parte do nosso tempo todo dia para eles durante muitos anos. Então, a gente tem que ter consciência disso.
Uhum.
Se a gente não fizer isso, a gente não vai estar cumprindo ali com o nosso papel, né? Então, é isso que muda. A prioridade que a Vanessa falou é da gente doar o nosso tempo ali numa parte do dia para a gente poder ser pai e mãe, né? Ah, muda muita coisa? Muda, porque as suas perspectivas, os seus sonhos, eles passam a ser um sonho mais coletivo, né? Passa a sempre incluir a família, coisas que são... que tem relação com os filhos também.
E aí muda em tudo, né? Até a escolha de um restaurante que você vai almoçar no final de semana, você não pensa só em um casal, você pensa ali no conjunto da família toda. Então, essas pequenas coisas no dia a dia fazem realmente a vida mudar bastante.
É, tem que ter piscina de bolinha.
Ah, sempre ajuda, é ótimo.
E aí, relacionado à programação. Olha, o nosso filho mais velho, quando ele era mais novo, a gente até chegou a fazer um vídeo com ele no canal, né? Lá atrás.
Nossa, lá atrás,
que apareceu. E a gente meio que ensinando a programação com ele, usando ali os personagens do Minecraft. E a gente gosta muito de incentivar, tanto é que a gente incentiva também programação nas escolas. Tem gente que é contra, tudo, mas a ideia não é tornar... as pessoas...
Todo mundo desenvolvedor.
Desenvolvedor, nada disso. Mas ter o contato com o desenvolvimento ajuda muito na cognição, na resolução de problemas. Por isso que a gente incentiva. E a gente incentiva ele também. Só que depois ele foi crescendo, tudo. O que a gente incentiva muito aqui dentro de casa é matemática. É o raciocínio lógico. Não necessariamente sentar ali e codificar em alguma linguagem. E aí isso tem relação até com o gosto mesmo. Hoje em dia, por exemplo, os dois, um tem 15, o outro vai fazer 7. Cara, eles são muito bons de matemática, né? Cada um na sua idade ali, né? Então, esse tipo de coisa, a gente incentiva muito. Então, a gente fica brincando de matemática aqui o tempo inteiro, né?
É, uma brincadeira que a gente faz agora com o pequeno, né? E com o grande já perdeu a graça. É a gente andando no trânsito, vê placa de carro e vai pedindo pra somar os números. E aí, depois, multiplica. Aí, multiplica as duas casas decimais com duas casas decimais. Então, a gente vai mudando a estratégia de acordo com o que a criança vai aprendendo.
Pra ele fazer de cabeça.
Exatamente.
Né?
Aí, é bem legal, porque fica de forma lúdica, no momento que a gente às vezes está ali voltando do colégio, no trânsito, alguma coisa assim, que a gente consegue ir brincando com eles. Então fica a dica aí para quem tem crianças pequenas.
É, daí quando a gente faz negociação, por exemplo, vou fazer negociação, ah, eu quero ver YouTube, tá bom, olha, mais 15 minutos, aí ele tem que ir lá fazer a conta para ver qual é a hora no relógio que tem que dar para ter
ele desligar
15 minutos,
a televisão, entendeu? Então assim, a gente estimula dessa forma. O programinha que a gente usou com o Gabriel há muitos anos atrás era bem legal, era até uma iniciativa da Microsoft que tinha tanto...
Deixa eu ver se existe ainda.
Eu não lembro o nome, mas era aquela programação com blocos, né? Então você tinha o personagem, ele tinha que chegar em determinado lugar e você ia, tipo, ande pra frente, vá pra direita, vá pra esquerda, se não faça isso. Então tinha ali todo um conceito de lógica, colocando loopings e de uma forma muito, muito lúdica pra criança, é bem interessante.
Eu posso programar, será?
Não, pode ser, ó. Não lembro, tem muito tempo isso, gente. Deve ter aí, sei lá, uns 8 anos, pelo menos, né?
Então, muito obrigado pela sua sugestão. É sempre bom, né, a gente falar um pouquinho de família, educação de filhos também. É um assunto que a gente gosta, né? Estamos sempre aprendendo, né, sobre...
Muito.
Né? Acho que foi uma das coisas...
Diariamente.
Uma das coisas que a gente abordou lá no nosso antigo canal, lá, Casal CDF.
Foi.
Mas que a gente estava também... estudando muito sobre esse assunto. A gente ainda estuda porque os filhos vão mudando de fase, cada um é de um jeito, então a gente tem que se adaptando.
E acompanhando,
né?
Exatamente.
Mas muito obrigado pela sugestão. Se você tem alguma sugestão do Breakpoint, para o próximo Breakpoint, não deixa de colocar aqui nos comentários, porque a gente gosta de saber também o que você gostaria de saber da gente.
Chegamos aqui na semana do Código Fonte TV e tivemos 2 vídeos, como prometido no último compilado. O primeiro deles, complementando aquela nossa série do livro Clean Code, que nós estamos abordando capítulo a capítulo. Tudo bem, Gabriel?
Tem a minha água. A gente acaba de tomar o café, tem a água que eu tenho que completar aqui até o final do episódio, né?
Eu esqueci a minha.
E o segundo vídeo foi sobre Rust. A gente fez... algumas semanas atrás, um vídeo falando sobre PHP e como anda o mercado, decidimos fazer sobre Rust. Também é uma linguagem que a gente gosta bastante, incentiva. Apesar da gente não ter nenhuma experiência, né? A gente tem que fazer também o mão no código com o Rust. Apesar desse vídeo, a gente mostra código
mostra
também,
código,
né?
Mostra código, sim.
Então, a gente fala sobre o mercado lá fora, o mercado aqui no Brasil, como é que anda isso, como anda o desenvolvimento da linguagem e dá uma pinceladinha na nossa pesquisa salarial, né? Mas a gente não teve tantas pessoas que trabalham com Rust. É um mercado ainda que ainda não explodiu, não estourou, né? Mas a gente aposta bastante nessa linguagem para o futuro.
E aí, nesse mesmo vídeo, nós separamos aqui alguns comentários, como o do Rafael. Ele disse o seguinte: olá, casal, queria assistir a opinião de vocês sobre Java e o seu futuro.
Boa, né?
Boa também, né?
Java,
podemos fazer a mesma
Java,
coisa.
Java, nós temos bastante informação sobre a nossa pesquisa. Temos também contato com vários devs aí, champions aí de Java, que também podem falar para a gente sobre o desenvolvimento da linguagem e a gente ir atrás de informações de mercado, né? O que a gente sabe, a gente sempre fala aqui do Java, é que é uma linguagem praticamente onipresente, é uma tecnologia onipresente em várias empresas no mundo inteiro, né? Não só para quem desenvolve mobile, né? Para o Android, mas ela vai estar aí. Se a gente acha que o PHP não morre, o Java então...
Nossa, ele fez o quê? 25 anos já, né? O Java,
Foi.
Já tem um pouco mais do que isso, então, com certeza. E, cara, foi o que o Gabriel falou, é uma linguagem que está em todos os lugares e empresas grandes também tendem a utilizar muito Java. Então,
vamos fazer,
bem interessante.
Sim.
Gostamos muito de sua sugestão,
vamos
Rafael.
Fazer. O José Roberto Teixeira também nesse vídeo. Tenho muito entusiasmo com o Rust. Só não comecei ainda nele do fato por questão de prioridade. O que eu mais vejo potencial nele, além de ser uma linguagem muito apreciada por quem usa, é pelo fato dele poder ser usado em plataformas diversas. Em teoria, seria uma linguagem que pode ser usada no back-end, front-end, através do WebAssembly, e em apps mobile, através de bindings com as bibliotecas nativas. Essa última vantagem eu acho a melhor de todas, pois necessitaria de apenas uma base de código. Permitiria uma experiência fluida para o usuário, por rodar nativamente, e seriam apps pequenos. Mesmo com ela crescendo de maneira estável, confesso que me espanta ela ainda não estar dominando essas áreas tanto. É a única linguagem que me motivaria a usar no back-end em substituição ao Java, que é o meu foco. Eu concordo também com o que ele disse. Por ser uma linguagem que está ali mais perto do baixo nível e concorreria com C++, com C, pode ser que ela não seja tão atrativa, né, para essas áreas, provavelmente front-end e apps mobile. Até porque teria que ter, de certa forma, um ecossistema melhor,
mais robusto, né?
Mais robusto ali de ferramentas e também de bibliotecas. Obviamente, daria para fazer binding com outra base de código também. Mas a gente vai ver, provavelmente, o Rust em algumas aplicações em contextos específicos, né? Que ela precisaria ali, ou seja, de controle de memória, ou seja, de performance, ou seja, algo que se conectaria com alguma coisa que já esteja ali no baixo nível.
Uhum.
De certa forma, é assim, grande concorrente, além para uso na ciência de dados, para atuar em todas essas plataformas, né, em todas essas áreas.
E o Carlos Israel, agora já em outro vídeo, justamente no que nós fizemos sobre o Clean Code, muito bacana. Gosto demais da forma como vocês apresentam os assuntos. Parabéns. Obrigada, Carlos.
Poxa, muito obrigado. Esse também é uma sequência que a gente vai fazer, não só do Clean Code, mas vamos continuar fazendo isso com outros livros também.
Inclusive, você pode deixar nos comentários qual livro você gostaria que a gente abordasse lá, né? Sim. Já temos alguns aí na fila.
O próximo eu vou deixar para a Vanessa ler.
Da Jaqueline. Gabriel cortou muito a Vanessa nessa gravação. Pode não, adoro ela. Me cortou, Gabriel? Às vezes a gente corta um ou outro, cara. É coisa que acontece naturalmente, viu? Eu não me irrito muito com ele, não. Mas se ele estiver me cortando demais, eu dou um chute nele aqui de baixo. Ele não fala nada agora.
Às vezes acontece.
Acontece.
O Rafael Osdev, no compilado passado, ó. Sou um jovem gafanhoto na área de programação back-end, tenho 33 anos e é toda a minha carreira. Sempre trabalhei em indústrias, com programação de máquinas CNC, que fabricava peças automotivas. E fiquei surpreendido quando descobri que a lógica de programação que eu utilizava nas máquinas é a mesma aqui dos computadores. Claro que é lógica de programação é igual. Pois vi que a lógica é meio que universal, pois eu utilizava comandos if, else, while, goto. Puto, goto é velho, hein? Maior igual, menor igual e diferente, etc. Durante anos. E apesar da minha idade um pouco acima, fiquei feliz por eu ter adquirido essa experiência, pois isso me ajudou e ajuda muito aqui no aprendizado na área de programação. E claro, para também conseguir acompanhar e compreender os seus excelentes vídeos. Obrigado por vocês existirem. Hashtag vem casaco.
Ah, obrigado, Rafael. Olha, sem dúvida, o Gabriel falou, né? A lógica é a mesma. Então, esses comandos aí, acho que são básicos e estão em qualquer linguagem de programação, em qualquer ambiente, né?
E quem trabalha com esse tipo de coisa, mais baixo nível, eu trabalhei anos aí com uma pessoa que veio da indústria, trabalhou com programação de cafeteira, olha só.
Olha, que legal.
É um puta desenvolvedor muito bom. Então, essa galera mais baixo nível também, quando vem trabalhar com desenvolvimento de software também, eles mandam muito bem. E o João Vitor disse também no outro compilado, ó, assistindo atrasado, mas vale. Desde que conheci vocês, me inspiram a cada dia mais nos meus estudos de programação. Estou estudando back-end com Ruby on Rails para aproveitar, já que é a linguagem que está sendo abordada na minha faculdade. Assim, tenho mais oportunidades de projetos. Estou cada dia mais interessado na área graças a vocês. Busco a transição de carreira, já que aceitei trabalhar como açougueiro para bancar a faculdade. E estou focado em iniciar e me desenvolver na área. Muito obrigado por existindo. Olha, outra pessoa.
Muito legal.
Mesma coisa, viu? Muito poxa obrigado vida. Por existir. Olha que legal. Hashtag vem casaco. Hashtag vem camisa. João Vitor, desejo tudo de melhor que a vida possa lhe proporcionar. Vai fundo lá no seu trabalho, no que você estiver fazendo. Investe nos seus estudos em programação. Com certeza, no Ruby on Rails também, que é uma tecnologia também muito consolidada. Tem um segmento específico ali para você atuar, mas com certeza dá muito retorno, né, em relação a retorno financeiro. Então, com certeza, vai dar bom aí no que você está fazendo. Tá?
E o Brasileiros na Austrália disse assim, aqui na Austrália, pagando faculdade e aprendendo de verdade no seu canal. Obrigada. Pretendo, junto com meu esposo, assinar a Alura. Conheci seu canal através de uma grande amiga que é programadora pleno. Parabéns para vocês. Amo o canal. Amo o ensinamento que vocês trazem. Obrigada. Obrigada.
Poxa, olha isso.
Que legal.
Dá uma aquecidinha no coração, né? Olha que legal. Olha, também desejo muito sucesso para vocês aí na Áustria, que vocês também encontrem a felicidade aí, muitas oportunidades de carreira. E com certeza, assina a Alura, pô, muitas opções aí, você com certeza vai aprender muitas coisas ali no, na plataforma. Jonathan Silva, eu tô cortando a Vanessa. Você queria falar? Você queria falar alguma coisa?
Acho que você falou. A gente se empolga, não liga não.
O Jonathan Silva, no vídeo sobre GitFlow. Olha eu aqui de novo. Hoje tenho que apresentar a estratégia GitFlow para o meu chefe e vim buscar aqui porque sabia que vocês iriam me ajudar. Que canal, meu povo? Que canal? Ah, que legal. Digo, repito, quando eu era novo, eu gostava do Tíbio e o Perone, do Castelo Rá-Tim-Bum. E depois que eu cresci, eu vejo o Código Fonte TV.
Cara, eu assistia muito Castelo Rá-Tim-Bum. Minha hora preferida era do Ratinho. Até hoje eu canto a música para os meus filhos na hora do banho. Para o pequeno, às vezes, eu canto, né?
E o pessoal gosta de me comparar com o Tíbio ou com o Perone. Eu não
tanto
sei.
Tanto faz nesse caso.
Eu não sei. Eu acho que deve ter uma... Ah, tá ok. Parece um pouco. Mas eu me inspiro mais no mundo de Bikman. Eu gostava também do Castelo Rá-Tim-Bum, mas eu preferia o mundo de Bikman.
O Bikman era muito bom. Gente, por favor, que você que não conhece o Bikman, dá um Google, encontra ele. Vale muito a pena assistir, viu? Se você tem filhos, mostra para os seus filhos, porque é muito
YouTube,
legal, né?
Tem no YouTube alguns episódios.
Tem.
É tão antigo que o formato é quadradinho,
isso,
né? Não é
era
wide.
Era daquele,
né,
que a gente via na televisão de 14 polegadas. Eu era ali que eu assistia, viu? Na TV de tubo.
Não, e ele ensina muitas coisas. Você lembra de algum episódio específico? Por exemplo, da onde vem a meleca?
Putz, tinha esse.
Tinha isso. Tinha, por exemplo, ele mostrando gravidade, ele vestido de
Newton, né? Sempre caía maçã. Gente, tem várias coisas, porque era ele, uma menina que era assistente e um rato
e o Leslie.
Gigante, que era o Leslie.
Leslie, a Lisa?
Lembro o nome dela.
Acho que era.
Ah, gente, mas era muito maneiro.
E a gente já falou algumas vezes, o dicionário do programador é muito inspirado no que o mundo do Bikman fazia. Tá?
Sem o talento de ator que eles têm.
Sim, guardado as proporções.
Guardado, exatamente. A gente
aproveitou foi o jaleco e as canetas.
E as canetas, acho que foi o máximo, viu? Porque a nossa ideia realmente foi até tentar fazer uma coisa meio de cientista maluco, igual ele tem essa carinha. Mas como atores, somos ótimos programadores e desistimos disso, né, Gabriel? Viu que não dava.
E aqui, ó, nos próximos comentários, eu guardei especificamente para mostrar para a Vanessa, olha só.
Ah.
O Cauã Land disse assim, ó, manda o fornecedor dos casacos também, que tô querendo outros. Hashtag compra o moletom até se for R$1.000.
Como
compro,
assim?
Compro na pré-venda. E hashtag quero casaco.
Vem camisa.
Aí vem camisa, né? Ok. Então a gente está falando desses casacos aqui, que a gente está vendo aqui uma forma da gente...
Para quem não acompanhou, o Gabriel falou que eu que não libero fazer os casacos para vender.
Mas é.
Aí, é isso, ele tem razão. Não, é verdade, é isso mesmo.
Eu vou falei.
Mentir, não. Eu falei, ele falou aí, é verdade. Aí ele falou, vamos tentar fazer. Então, perguntar pro pessoal se querem ir na pré-venda. Porque o casaco não dá para ser muito baratinho. Mas o pessoal aqui, ó, tá falando que tá de
exato,
boa, entendeu?
Exato. Aqui, ó. O Fernando Takeshi Sato disse, ó. Gabriel me vendeu. Eu entro nessa pré-venda do moletom.
Ó, viu? Ó, só, mais um.
Cara, é o Fernando.
É o Fernando Takeshi.
Poxa,
já,
é o nosso VIP. Ele, tem que atender ele,
super
cara.
Super VIP. Ele está convidado pro café o dia que ele estiver aqui na cidade, né?
Porque... O Leandro também, ó. Faz o Cloud Found, seria Crown Found,
Crown
Found, né?
É, deve ser o corretor aí, deve
sim,
ser implicado
seria
com ele.
O, mas seria o financiamento coletivo. A gente colocaria numa uma plataforma, é isso? Colocaria como um objetivo e a galera pagaria, depois a gente envia. Tem muita gente que faz isso para lançar livro, essas coisas.
É um tipo de pré-venda, não deixa de ser, né?
Olha, eu sinceramente nunca usei, tá? Eu sei que existe aí o Catarse, tem o Apoia-se... Tem o que
eu já apoiei algumas iniciativas, mas eu também nunca coloquei uma no ar. Então não sei.
Eu não sei. Se vocês acharem que vale a pena fazer isso com algum financiamento coletivo, diz aqui alguma plataforma que a gente poderia usar, porque eu não conheço realmente alguma que seja legal para fazer esse tipo de coisa. Tá? Mas pode ser uma, né?
Pode. É.
E aí tem o Isanias, ó, vem camisa. O preço... acaba que é na média de um bom casaco. É isso mesmo. Se abrir, eu vou querer. Então, a gente tinha falado uns R$200. A gente tem que ver qual é o valor que o fornecedor conseguiria fazer para a gente.
É, porque isso daí também já tem um tempo
já
que nós
tem
fizemos
um
esse, né? Tem
sim.
Que confirmar.
De qualquer forma, se a gente conseguir...
Vou providenciar, tá? Para vocês
uma
não
quantidade ali, uma quantidade interessante, a gente consegue também fazer um desconto.
Sim,
né?
Acredito que sim.
E dependendo... de quanto a gente conseguir, a gente consegue até oferecer o frete grátis?
Não, acho que não, Gabriel.
Não?
Não. O problema é que, puxa vida, gente, não sou eu, não. Os Correios é que cobram caro, entendeu? Tem lugar aqui que saindo de Petrópolis, tinha lugar que a gente pagava quase R$80 de frete.
Ah, era.
Entendeu? Então,
não
sei, gente,
mas peraí,
não consigo, não.
Ao invés de a gente usar uma plataforma de financiamento coletivo, de repente a gente consegue... Tô tentando facilitar o lance do frete.
Aham. Uhum.
Se a gente conseguisse no Mercado Livre fazer uma pré-venda no Mercado Livre, e aí a gente usa o sistema de logística deles.
É, se conseguir, eu sei que... Não sei se deles têm algum tipo de assinatura ou de mínimo vendido para poder utilizar ou não. Não sei,
não,
gente.
não tem. Então, eu teria que estender o prazo de entrega lá no próprio Mercado Livre, entendeu? Tem que ser um pouco mais para frente. E aí, se a gente colocasse como frete grátis lá, ele cobraria um valor fixo para frete grátis. Então, não sairia, por exemplo...
Ele acaba criando uma certa média ali, né?
É,
sair
exato.
Esse absurdo.
Então, pode ser uma
Pode ser,
uma
vamos
solução.
Estudar. Nós estamos aqui discutindo. A gente pode fazer isso depois que desligar as câmeras,
não,
Gabriel.
Não, mas eu quero que vocês participem também. Então, comente aqui se vocês...
É, porque aí vocês ajudam a gente. Daí a sugestão, que já
está
acostumado,
eu
às vezes, com essa venda online, que não é o forte da casa,
Eu
né?
acho que o Mercado Livre seria a melhor opção.
É, pode
ser. Para poder fazer o frete grátis, mas aí a gente faria a pré-venda dentro da plataforma do Mercado Livre.
Então, tá bom. E aí, para finalizar, o Eudson colocou assim, quero casaco!
Aí, viu? Pronto, botei esses comentários só para incentivar mais ainda a Vanessa, mas eu quero saber de vocês aí, hashtag vem casaco, e aí você coloca se você aceitaria a pré-venda dentro da plataforma do Mercado Livre, já nesse sistema com o frete grátis. Tá? E aí a gente vai avaliar o valor, né? A gente está, assim, colocando a partir de R$200, mas também não chegaria muito mais do que isso.
Ah,
né?
Não, acho que não.
É.
A menos que o fornecedor cobre absurdamente mais caro do que cobrou, sei lá, 8 meses atrás, quando a gente fez esse.
Bom, se tiver bastante comentário do vem casaco... dizendo que sim, eu gostaria do casaco nessas condições, de repente, na próxima semana, eu posso já preparar essa...
Vamos colocar isso para andar. Então, a propósito, na próxima semana, Gabriel, já que estamos falando de próxima semana...
Então, na próxima não, na outra.
Na outra. Na próxima semana, quem nos acompanha aqui no Compilado vai ficar órfão. Não fiquem tristes, porque é por um bom motivo. Nós estaremos participando na sexta-feira, que é justamente o dia que nós gravamos aqui o Compilado, do Dev Leaders Conference da Alura. Então, nós vamos lá curtir, aprender aprender bastante, porque é um evento voltado para lideranças da área de tecnologia. Então, assim, tem várias pessoas que são referência no mercado, que vão estar lá palestrando. Então, é o dia inteiro de evento e nós estaremos lá aproveitando tudo isso. Tá?
Nós vamos estar sexta-feira inteira lá. E aí, sexta-feira, a gente usa para gravar o compilado. Então, não vamos conseguir gravar, por isso, no próximo
sábado não teremos compilado. Mas a vantagem é que, além, óbvio, de consumir todo o conteúdo lá, depois a gente vai trazer também as novidades para você, aproveitando o conteúdo que nós absorvemos para passar para você também. Sim. Que, se por acaso estiver lá, pode dar um oi para gente. E se não estiver, a gente lamenta informar que já acabaram os ingressos. Então, só no ano que vem. Já deixa aí planejado para o ano que vem você conseguir participar, viu?
Agora sim, estamos na hora mais maravilhosa do compilado, onde nós modulamos as nossas vozes e a Vanessa usa todo o potencial dela para ser locutora de rádio.
Porque no dia que tudo der errado por aqui, eu já tenho uma profissão.
Ou então eu acho que as rádios acabam antes, hein?
Pode ser também.
Pode ser.
Poxa vida, eu gosto de rádio, gente. Mas voltando aqui, nós então faremos o sorteio da nossa camisa, que hoje é uma camisa do Código Fonte TV, porque eu escolhi. Nem falei pro Gabriel, mas eu contei isso. Vai ser decidir agora, tá decidido, viu?
Então é uma camisa como essa aqui, mas em formato camisa, né?
Porque esse aqui é o nosso casaco, que tá frio aqui. Mas para você participar com isso, dessa vez fui eu que cortei o Gabriel, percebi aqui na visão lateral. Para você participar, basta fazer um comentário, pode ser o hashtag Vem Camisa, hashtag Vem Casaco, ou alguma coisa que você queira
pode
descontar.
Pode ser o Vem Casaco?
Pode ser o Vem Casaco. Tá valendo, se você colocar o Vem Casaco, você já concorre no sorteio. Então vamos lá, recapitulando, falei pra caramba e não disse nada.
Comenta nesse episódio que a semana que vem você já vai estar participando.
Exato, e vamos sortear agora dentre os comentários do último episódio completo.
Mas só vale comentário no YouTube, tá? Mas olha só, você pode comentar também no Spotify, tá? Porque a toda vez que eu tô lançando o episódio no Spotify, eu tô criando tipo uma enquetezinha lá, que é uma pergunta. E aí a galera tá usando para fazer comentários. Olha só que legal. Muito bom a gente poder interagir também no Spotify. Interagir mais ou menos, porque eu não consigo replicar.
Mas a gente vê o que vocês estão escrevendo.
Mas se você estiver no Spotify agora, não esqueça também de seguir a gente, o compilado, e também dar ali a sua avaliação. Coloca ali as 5 estrelinhas, porque ajuda a gente a difundir mais ainda a nossa, esse nosso conteúdo no, dentro da plataforma. Né? A gente tem ficado sempre ali nos... A gente já chegou em top 2 várias vezes, mas sempre nos top 10 ali de podcasts de tecnologia no país. Então, poxa, é muito bom, né?
Muito bom. Agora, sem mais delongas, vamos ao sorteio, Gabriel.
E quem ganhou a camisa usou exatamente a hashtag Vem Camisa. Olha só.
Ó.
Comentário simples desse jeito já ganhou a camisa. Foi o Wilson Pires Teixeira. Parabéns, Wilson. Você receberá a camisa do Código Fonte, camisa exclusiva, diretamente no conforto da sua caixa postal. Da sua caixa postal local, né?
Ou da sua casa, fica melhor assim. Wilson, eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário para que você possa nos mandar através de contato@códigofonte.com.br todos os seus dados aí para a gente enviar o seu prêmio. E muito obrigada por participar.
E se você ficou até o final... Então, vamos botar a hashtag Vem Camisa ou Vem Casaco, tá? Que é de praxe já, a galera já costuma colocar. Mas a gente pode usar uma outra, tipo, hashtag Valeu Vanessa, tipo, por ter liberado aí o negócio do casaco. Tá? Tá? Hashtag Valeu Vanessa.
Tá vendo, é assim.
Então, peraí. Então, a Vanessa se despede aqui, então eu tenho que terminar minha água. Isso aqui
Nossa senhora, eu vou ter que fazer uma despedida bem grande. Vou aproveitar para me corrigir aqui, porque eu chamei Wilson, mas eu acabei de ver que é Wibson. Então, eu vou entrar em contato com você, viu? Continuo falando aqui até o Gabriel terminar. Então, eu espero que você tenha uma semana incrível, muito produtiva, de muita saúde e brincadeira com as crianças, para quem tem filhos e irmãos mais novos aí, viu?
É isso aí.
Foi bom?
É isso aí.
Foi bom, deu
tempo. Eu até trouxe aqui, o pessoal comentou sobre qual é o próximo livro que a gente pode fazer, uma avaliação, tudo, né? Uma série de vídeos avaliando capítulo a capítulo. E eu já falei sobre o Programador Pragmático. Aqui eu deixei até
lacradinho,
porque esse livro, realmente, eu nunca li.
Eu também não li.
Eu sei que já me falaram que é muito bom.
É muito bom.
Mas eu nunca li.
Mas eu não li.
Então eu vou deixar para abrir e a gente vai começar também uma série. Esse vai ser o livro, tá? Já tá eleito.
Já tá. Então tá bom. Eu decidi o sorteio, ele decidiu o livro.
A gente pode até fazer paralelamente com o Clean Code, que a gente ainda está fazendo, mas a gente pode começar a avaliar também o conteúdo desse livro, né? Já nos próximos vídeos aí.
Agora que vale a observação que a gente faz também quando a gente lança esse tipo de vídeo, tá? O nosso conteúdo não substitui a leitura do livro, tá? Ele complementa ali, traz algumas análises, algumas coisas, mas vale muito a pena ler os livros.
É tipo um clube do livro que a gente está fazendo.
É isso aí, em formato vídeo.
Mas como envolve código, então a gente coloca a nossa perspectiva. Se for envolver código, por exemplo, a gente vai fazer o nosso próprio código do que a gente entendeu ali. Se for só alguma coisa de análise, de opinião, a gente traz as nossas opiniões. É um clube do livro.
Exato. Então, tchau de novo, gente. Meu tchau já até expirou, Gabriel.
Tchau, pessoal. Até daqui a 15 dias com o compilado, tá? Mas a gente se vê no Código Fonte TV. Tchau, tchau.